Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Na reta final dos trabalhos, CPI da pandemia, houve familiares de vítimas da Covid-19 e representante da Comissão do SUS. Senado comemora Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Senador cobra a aprovação na Câmara de projeto para renegociação de dívidas de pequenas empresas. Boa noite. No último dia de depoimentos, na próxima segunda-feira, a CPI da pandemia vai ouvir um representante da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec. Recentemente, a Conitec adiou a análise de um estudo sobre o tratamento de pacientes com Covid-19. No mesmo dia, a comissão também vai ouvir familiares de vítimas da doença. Repórter Rodrigo Rezende.
A última oitiva da CPI da pandemia será com Nelson Mussolini, representante da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A ideia, segundo o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é verificar o motivo da comissão não ter analisado um relatório que não recomenda o uso de cloroquina e azitromicina no tratamento de pessoas com Covid-19.
Que, complementarmente, nós apresentamos esses requerimentos de convocação dos membros da Conitec que participaram da dita reunião, onde foi retirada de pauta a votação do protocolo de enfrentamento à pandemia.
A reunião com o representante da Conitec acontecerá nesta segunda pela manhã. Os senadores da CPI aprovaram ainda a realização de uma audiência pública com familiares de vítimas da Covid-19. A reunião acontecerá também no dia 18 de outubro, às 4 da tarde, horário de Brasília.
E após o encerramento dos trabalhos, a CPI vai deixar um extenso arquivo de documentos para contar parte da história da Covid-19 no Brasil. Foram mais de 4 milhões de arquivos gerados ou recebidos, além de quase 370 horas de reuniões. A comissão ainda contou com a colaboração de vários cidadãos que, por meio da internet, participaram dos debates na comissão. O relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, chegou a utilizar uma pergunta de internauta no depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. 238 pessoas foram convocadas ou convidadas, mas foram ouvidas 57. Durante a CPI, a TV Senado chegou a 1 milhão de inscritos no canal da emissora no YouTube. Desmatamento e queimadas na Amazônia, Cerrado e Pantanal foram discutidos em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Representantes de órgãos governamentais defenderam ações integradas para a fiscalização ambiental. Repórter Yara Farias Borges.
Na última audiência do ciclo de debate sobre Política Nacional de Mudanças Climáticas, a Comissão de Meio Ambiente discutiu com órgãos governamentais a prevenção e o controle de desmatamentos e queimadas. Ao afirmar que o orçamento para a fiscalização ambiental tem aumentado, a representante do Ministério do Meio Ambiente, Marta Giannick, destacou que o maior desafio é o desmatamento ilegal. Por isso, é necessário a integração entre órgãos.
O problema do desmatamento ilegal, ele é um problema de crime, ele é crime. Então precisa ter ação conjunta.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que pediu o debate, disse que a comissão vai apresentar um relatório na COP26.
O nosso relatório ele será apresentado em Glasgow. Estamos na reta final de conclusão do relatório, muito importante, porque faz uma avaliação do impacto das mudanças climáticas em relação ao nosso país.
O representante do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Samuel Souza, anunciou que um concurso no ano que vem vai reforçar o quadro da fiscalização do órgão.
O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, interceda para que a Câmara dos Deputados vote rapidamente o projeto que cria o programa de renegociação em longo prazo de débitos com a Fazenda Nacional, o conhecido como HELP. O texto já foi aprovado pelos senadores há um mês e meio. Segundo Jorginho Melo, os micro e pequenos empresários estão desesperados e podem até mesmo ser excluídos pela Receita Federal do Brasil do regime do Simples Nacional, se a proposta não for analisada com urgência.
Se fosse uma matéria polêmica, a dificuldade é uma coisa, mas não vai ser unanimidade. Porque a sensibilidade dos senhores deputados e deputadas é para socorrer os micro e pequeno empresário.
Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, parabenizou a equipe econômica do governo pela iniciativa de apresentar o projeto de lei que altera regras do imposto de renda, ao dizer que a proposta é um avanço na busca da justiça fiscal. Já aprovada pela Câmara dos Deputados e agora no Senado, o projeto estabelece uma taxa de 15% de imposto de renda sobre lucros e dividendos, a metade da média dos países membros da OCDE, que é de 30%. Para o senador, trata-se de um avanço diante da situação atual de total isenção.
O ano passado, 359 bilhões de reais, foram distribuídos pelas empresas do país para os seus acionistas sem pagar um centavo de imposto de renda.
O Supremo Tribunal Federal derrubou ontem uma lei de 2017 que permitia a venda de remédios para emagrecer. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é médico, elogiou a decisão. Repórter Pedro Pincer.
Os ministros do STF citaram que outros países proíbem as substâncias por potenciais danos à saúde. Pela lei aprovada pelo Congresso e sancionada em 2017, os medicamentos poderiam ser vendidos mediante receita médica específica. Em nota, a Anvisa afirmou que a decisão é um reconhecimento da competência técnica e legal da agência. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico e foi ministro da Saúde, elogiou a decisão do STF.
Isso é uma atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que detém não somente a competência legal para o exercício desse tipo de julgamento, como detém a expertise, o conhecimento, tem técnicos formados com esse objetivo para tomar a decisão sobre que medicamentos devem ser liberados ou não.
A sibutramina provoca no paciente a sensação de saciedade. A anfepramona, o fenproporex e o mazindol são drogas anfetamínicas e atuam para gerar aversão à comida e inibir o apetite.
O Senado promoveu hoje, no plenário, uma sessão em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Apesar de alguns avanços conquistados em leis, senadores destacaram os desafios de pessoas com algum tipo de deficiência. Repórter Raquel Teixeira.
O Estatuto, sancionado em 2015, considera a pessoa com deficiência aquela que tem algum impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que prejudique a participação plena em sociedade. No Brasil, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, como a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é tetraplégica.
A gente quer uma sociedade que não pregue capacitismo, mas sim inclusão, com todas as crianças com deficiência na rede regular de ensino. Queremos as pessoas com deficiência circulando pelas calçadas das cidades e podendo atuar em todos os campos.
Para Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, os deficientes ainda sofrem com muitas barreiras para alcançar a igualdade no país.
Barreiras arquitetônicas que dificultam o acesso aos edifícios e a locomoção nas ruas e nos meios de transporte público. Barreiras geradas por preconceitos que limitam as oportunidades do mercado de trabalho, na qualificação, na educação, no lazer, no esporte, na cultura.
Criada por movimentos sociais em 1982, a data é comemorada em 21 de setembro, com o objetivo de conscientizar a sociedade e os governos sobre a importância da inclusão.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU constatou que a análise da concessão do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, não é ágil e eficaz. O benefício é concedido a idosos e pessoas com deficiência, que estão à margem da sociedade e não podem prover seu próprio sustento. Um dos principais problemas identificados pela auditoria está relacionado à comprovação de impedimento das pessoas com deficiência física. Elas precisam passar tanto por avaliação social quanto pela perícia médica, mas a ordem em que essas avaliações acontecem tem gerado demora na análise e gastos desnecessários aos cofres públicos. Para tornar o processo mais rápido, o TCU determinou aos órgãos responsáveis que, no prazo de 90 dias, adotem medidas para que a perícia médica seja feita antes da avaliação social.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.